I'm here to sound the alarm.
A quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade.
Orgulhosamente sós.
Your office? I'm the President of the Republic of Portugal.
The words of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties.
Mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem.
Estou, foi sequestrado, já duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia.
Podcast dos Comuns.
Olá a todos, Rita, Tomás, Elisa e Zé. Hoje estamos aqui para falar, obviamente, daquilo que se vai passar daqui a sensivelmente duas semanas, as eleições legislativas. E acho que dispensamos aqui uma introdução, porque acho que todos conhecemos o que é que se passou, o que é que nos trouxe até aqui. Mas, assim como pergunta introdutória, gostava de saber o que é que cada um de vocês pensa sobre se deveríamos ou não estar, de facto, perante estas eleições. E aqui pedia-vos só que fossem breves, por favor.
Alguém quer começar? Se não, eu posso começar?
Força, Zé. Força, okay. Zé.
Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez num episódio dos Comuns. Bom, sobre se devemos ou não estar aqui. A minha resposta divide-se em duas. De um ponto de vista geral e abstrato, não devíamos, porque o governo tem apenas 11 meses. Não, todas as sondagens, não é que isso seja o essencial, mas todas as sondagens indicam que o eleitorado português não teve assim, uma grande mudança de visão do que quer para o país ao longo dos últimos meses. À partida, manter-se-á mais deputado, menos deputado, tudo constante. Portanto, se devemos estar aqui em eleições, não devemos. Ou não devíamos, pelo menos. Numa parte mais específica, será que a situação que nos levou até aqui deveria provocar este resultado, ou seja, todo o caso que envolveu o Primeiro-Ministro devia nos levar para eleições? Aqui a resposta já pode ser um bocado diferente. Eu não creio que o caso em si seja grave ao ponto de gerar uma queda do governo. Acho que a gestão dos silêncios e da falta de respostas do Primeiro-Ministro levou-nos até aqui. Não creio que o caso de ter a empresa e a avença e tudo mais, acho que explicado, ter-se evitado esta situação. Viemos aqui porque o Primeiro-Ministro assim o quis. E nesse sentido era evitável. É o que eu acho.
Elísio.
Eu concordo com a análise do Zé, é verdade, não, acho que não devíamos ter ido para eleições. No entanto, toda a bolha que cresceu à volta do caso era impensável ter o governo em banho-maria e possíveis comissões parlamentares de inquérito, toda aquela confusão. Era impensável o governo continuar em funções, não fazia sentido. Portanto, a melhor opção é chamar o povo a votar outra vez, mais uma vez. Nós gostamos, vamos todos felizes e contentes. E pronto, a probabilidade do PS dar mal, porque o PS cavalgou todo este caso de uma forma exagerada, portanto, achava que era um filão novo José Sócrates, para esquecer o seu, cavalgou de forma errada e acho que se calhar vai pagar por isso nas urnas, pelas sondagens que têm vindo a público. Mas sim, é preferível ir a eleições e o povo dizer exatamente aquilo que quer, e acho que o povo não está tão zeloso como Pedro Nuno Santos e aquela horda esquerdista do partido.
Bem, Elísio, não vou fazer uma defesa de honra, mas assim, concordo inteiramente com o que foi dito pelo Zé e quase em tudo que o Elísio disse. Não acho que o PS estivesse à procura de encontrar o novo José Sócrates para esconder o seu, porque já o escondeu bem, ou pelo menos lá na Ericeira. Agora, não acho que isto seja caso para o governo cair, não acho, acho que sim, isto. Que demonstra a incapacidade, quer do governo, quer do primeiro-ministro, quer de toda a máquina que está por trás desta dinâmica, quer também do próprio PS, e da alternativa, da possível alternativa que o Presidente da República teria, que seria nomear alguém do PS, porque ambos demonstraram incapacidade, falta de visão e bem, outras questões que vamos abordar, por isso não me vou alongar muito.
Pronto, e só porque. Olá, olá a todos, e só porque fomos todos chamados a responder a isto, eu vou ser. Concordo com todas as abordagens. Eu acho que também na maioria da. A maioria dos portugueses também pensa desta forma, portanto é senso comum. Agora, acho que muito praticamente eu diria que não, que não deveríamos estar aqui, que foi uma incompetência do nosso primeiro-ministro do governo em saber gerir uma situação que era perfeitamente, não que fosse idónea, porque não é, mas poderia ser fa facilmente explicável e que não desse aso a este circo. Portanto, acho que não devíamos estar aqui, mas agora que estamos, vamos. Só me custa é o dinheiro que se gasta, mas pronto, vamos lá novamente e vai ser mais um deputado e menos um deputado. Mas pronto, Bia, passo-te a palavra.
Sim, faz, porque eu esqueci-me de dizer, eu estou aqui como moderadora hoje, portanto vou tentar ser o mais imparcial possível. E agora falaste do dinheiro que se gasta, tudo, e eu queria ir agora para o tema da campanha. E queria-vos perguntar o que é que tenho achado sobre esta campanha. Naturalmente, já estaria demasiado inquinada à partida, não é? Devido ao motivo que originou estas eleições. E aqui uma pergunta um bocadinho mais abstrata ou mais abrangente, se calhar, sobre o modo de fazer campanha em geral. Por isso, desculpem aqui o meu. O que é que acham que move as pessoas nesta campanha? Quais os temas? E que formas de campanha que julgam que são mais eficazes? Se acham que a campanha de rua ainda colhe votos, ou se acham que o voto é decidido no sofá, ver os debates, ou simplesmente olhar para o telemóvel? E aqui sobre este tema eu associava um bocadinho ao fenómeno que o professor Miguel Paz Mellado chamou os novos editores da democracia, e no fundo em que os temas e o seu enquadramento é ditado muito mais pelo algoritmo e pelos que os controlam, ou mesmo por qualquer um. Muito mais do que pelos tradicionais editores e pelas reais questões, talvez. Vocês concordam com isto? Acham que já estamos num ponto irreversível? O que é que pensam do ritmo desenfreado a que recebemos notícias e os riscos a longo prazo que podemos sentir ou até que já estamos a sentir? E aqui focava só uma notícia que o Elísio nos mandou, acho que foi ontem, que confesso que me chocou um bocadinho, que foi a notícia de que o PS pagou 40 mil euros para criar perfis falsos nas redes sociais em 2019 e 2020. Ou seja, uma agência para criar um chamado exército de bots, não é? Os perfis falsos, treinados para parecer reais, e tudo isto do erário partidário, não é? Ou seja, não é que isto seja algo propriamente excepcional, mas é uma coisa que eu acho que ser um recurso de influencers ou youtubers é uma coisa, e é verdade que eles até às vezes podem ter mais influência do que um partido, mas eu acho que ser algo assumidamente usado por um partido com a intenção de manipular o debate, manipular o pensamento das pessoas. E lá está, não é pelo Chega, que já sabemos que usou todas as estratégias e mais alguma, e que é um vale-tudo de desinformação, mas podemos aceitar que um dos partidos fundadores da nossa democracia faça isto? Acham que devemos regular isto, sancionar, ou simplesmente fazer com que as pessoas saibam? E aqui abria um bocado a questão para quem quiser responder, sei que me alonguei um bocadinho, mas peguem por onde acharem.
Bem, há muita coisa aí. Desculpa, Tomás.
Zé, podes. Não, não foi
Não.
Tomás, foi
Ah,
Rita.
desculpa.
Podes. Pronto,
Não.
podes, é. Sem
Não, é
problema.
assim, eu não. As perguntas que a Bia colocou são pertinentes, e estão ligadas já com outra, ou seja, com um debate muito que ultrapassa a questão portuguesa e estas eleições, que é de facto como controlar o que circula pelas redes sociais. É óbvio que a mim também me faz confusão que partidos ou organizações de utilidade pública partilhem ou promovam essa desinformação. Agora, há também que ver aqui que, de facto, mesmo os meios de comunicação social tradicionais não é que partilhem desinformação. Não vou entrar pela narrativa das fake news, mas também eles entram por uma perspectiva de sensacionalismo que muitas vezes não é o que vai mais ao encontro das necessidades informativas da população. Já tivemos esta conversa o ano passado, nas eleições de 2024, mas Não está necessariamente relacionado com isto, mas o facto das televisões empregarem comentadores que dão notas nos debates, onde o que importa mais até é a prestação, a forma, do que propriamente o conteúdo, isto também não contribui muito para aquilo que deve ser a discussão dos temas mais importantes para a sociedade portuguesa e que vão a votos no próximo dia 18 de maio. Portanto, é uma questão complexa. O papel das redes sociais, tanto na nossa sociedade atual como no caso específico de uma eleição, acho que daria um podcast só por si.
Zé, concordo com tudo, mas queria só pegar num ponto, que é, efetivamente, existe muita desinformação, mas agora, por exemplo, quando também existem problemas, são criadas soluções. Portanto, criou-se aquele programa que é o Polígrafo, que muito bem vem cada vez que há um
Certo.
debate e vem corrigir. Pronto, há pessoas que podem não concordar, é verdade, mas acho que faz um serviço público bastante pertinente e super adequado aos dias de hoje. Eu acho que isto é um ponto, e é verdade que existe muita desinformação, não me vou alongar, mas no, na segunda-feira, com o um apagão, ao meio-dia dizia-se uma coisa que é completamente surreal, agora que sabemos o que é que efetivamente, ou supostamente a causa, se for esta a verdadeira. E, portanto, e foi um canal de informação na rádio.
Exatamente.
Super legítimo, portanto, não foi uma notícia do Tá Bonito ou de outras páginas, portanto, uma coisa muito legítima e que me deixou, honestamente, bastante em pânico. Mas pronto, isto acontece, isto é o poder, isto é o efeito, o impacto de informação rápida no momento, querer-se dizer qualquer coisa, isto acontece e pronto, e temos que estar cientes que vai sempre acontecer, tem que se encontrar mecanismos para isto, pronto. Agora, outro ponto é criar-se perfis falsos e contas do WhatsApp, etc., e por aí fora. Acho que se chegarmos a um momento em que isto passa a ser o um novo normal, acho que é uma falta de ética e gravíssimo, não é? Lembro perfeitamente quando foram as eleições do Bolsonaro, aqui há uns anos, que os bolsonaristas criaram milhares de grupos do WhatsApp a espalhar notícias completamente falsas. Isto já foram há uns anos atrás, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, já não tenho bem, não estou bem ciente, mas lembro perfeitamente, quando isto nos chegou aqui a Portugal, foi um escândalo. E como é que nós agora, surge uma notícia que pode até não ser verdadeira, mas pelo que percebemos é bem possível que seja verdadeira, tanto no PS como noutros partidos, de votos falsos, e é uma coisa normal, é o novo normal. Eu acho que se chegarmos a esta parte em que nos habituamos e este conformismo, acho que isto é gravíssimo para a democracia em si, porque às tantas parece que estamos outra vez num livro, sei lá, do Grande Irmão, e que somos controlados. Basicamente, nós achamos que temos liberdade e que temos opinião, e não, é uma máquina por trás de tudo. Portanto, acho que são coisas diferentes. Uma coisa é a desinformação causada pelas redes sociais, e concordo contigo, e toda a parte que interessa mais a forma e a apresentação do que o próprio conteúdo. Isso é um ponto que é grave, mas não é grave, é preocupante, mas não chega ao nível do que está de ter votos. Portanto, acho que isso tem que se combater, e ia responder à tua pergunta, na minha opinião, deveriam ser sancionados. Na minha opinião.
Obrigada, Rita. Não sei, Tomás e Elísio, se têm alguma coisa a dizer.
Eu posso dar aqui uma pequena opinião, não tanto com a questão desta dos perfis falsos do PS, se calhar outros partidos também o fazem, a notícia parece verdadeira porque ninguém veio desmentir. Acho que se isto acontece, vindo do PS, que rasga as vestes de grande partido democrático que não quer potenciar os extremismos, fazendo isto, criando estes perfis, está a fazê-lo. Mas queria também responder à primeira pergunta que tu fizeste na questão da campanha. Ninguém, já em Portugal, aliás, Portugal e no mundo ocidental, já ninguém fica mobilizado com este tipo de campanhas, não é? Ninguém está para seguir o líder na Rua de Santa Catarina, a não ser os Jotinhas, ninguém vai levar Luís Montenegro em braços e dizer que aquele é o seu salvador ou o Pedro Nuno Santos. Acho que as pessoas já não querem este tipo de campanha. As pessoas querem os debates, acho que ajudam bastante. As suas entrevistas, não na Júlia, por amor de Deus, ou no Goxa, que acho que isso quer dizer, qualquer dia, pronto, as pessoas vão lá, choram, deitam uma lágrima pela avó, pelo avô, pela mãe, pelo pai, pelo tio, pelo papagaio. Isso é muito interessante. Eles são pessoas, mas acho que não é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que vão lá resolver, que tenham ideias para o país, que as apresentem. Não queremos pessoas que vão aos programas falar da sua vida privada. A sua vida privada fica lá e nós queremos ideias, queremos que projeto de país, que futuro, que modelo de desenvolvimento. Mas pronto, continuamos sempre nestas miudências dos reformados, do aumento extraordinário, do médico de família. Pronto, isso quer dizer, as pessoas sabem que esses problemas existem, mas eu acho que cabe também aos políticos dizer, informar os cidadãos que temos de pensar o país de outra forma, não é? Não no dia a dia parece uma Câmara Municipal, parece as eleições para uma Câmara Municipal, para uma junta de freguesia. Acho que é pouco, é muito pouco.
Já agora deixa-me dar só aqui uma chega, precisamente. Eu desde que me lembro de ver eleições e tudo mais, eu acho que este nosso sistema de campanha existe desde sempre. Ou seja, eu, pelo menos desde o início dos anos 2000, desde 2005, mais ou menos, lembro-me das campanhas desde então, os partidos só sabem fazer isto. Só sabem ir para a rua e ter, de facto, como disse, os jotinhas a assinar bandeiras. Os grandes cartazes nas rotundas e tudo mais, não mudou, não mudou, e tenho certeza que terá sido assim
nos anos
90 e nos anos 80. Os partidos, a forma de fazer campanha hoje é a mesma de pelo menos há 20 anos, pelo menos. Infelizmente, o que havia atrás aqui à discussão é, se calhar, uma modificação para pior.
Exatamente.
E mesmo
é
comparando
uma
também.
Deturpação, não é? Uma deturpação do.
Exatamente, exatamente. E mesmo os grandes cartazes que se vê nas estradas, são coisas que eu no estrangeiro não me lembro de ter equivalência, sinceramente. E é algo que em Portugal existe,
Talvez
novamente.
na América Latina, Zé, naqueles países em
Talvez, talvez.
desenvolvimento da América Latina, naqueles sítios onde não chega a civilização.
Eu vou só. Eu agora vou fazer uma defesa de honra da Júlia e do Gosto Elísio. Não,
Achei
estou a
que era do
brincar.
PS, mas.
Não, 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 não. Assim, Zé, só no que estavas a dizer, a campanha faz-se da mesma forma há 40 ou 50 anos, e a verdade é que parece que os partidos só sabem estar na rua, mas não sabem verdadeiramente estar na rua.
Sim,
E
exatamente.
eu falo disto por experiência própria, porque eu já fiz campanha, já estive em várias campanhas na rua, em vários pontos da cidade, em vários contextos diferentes, e a verdade é que não sabem estar na rua. E nós, ao passarmos esta falta de capacidade e falta de saber estar para o que é o novo mundo e as novas avenidas que se abrem com os meios tecnológicos e digitais, esta questão dos bots é o reflexo disso. É um
Boa.
reflexo que deve sim ser sancionado dentro de um quadro legal que ainda não existe. Porque todas estas mudanças estão a ser tão rápidas, óbvio, isto tem a ver com o que estavas há pouco a dizer, isto tem sido tudo tão
Sim.
rápido, que
Sim.
nem o que são, o que é, o que são estes quadros legais se estão,
Estão
a conseguir
preparados?
acompanhar. Não estão
Claro.
preparados, exatamente. E, portanto, seja o PS, seja o PSD, seja o CDS, seja o ERGT, a criar bots, a criar grupos do WhatsApp. Eu vou-vos dizer, eu cheguei a estar em grupos do WhatsApp de quatro partidos diferentes por algum motivo, não sei porquê, que eu não
A
sei quem é que tem o
sério?
meu número. Exato. E a verdade é que nenhum deles dizia coisas interessantes. Oh, hoje vamos estar na Avenida dos Aliados, hoje vamos estar junto à saída do metro da Casa da Música. Oh, meus amigos. Claro que a questão de bots é diferente, a questão de bots coloca muita, muita desinformação ou possível desinformação, e permite que seja propagada de forma mais rápida, mas isto é um sintoma de algo muito maior, seja de um quadro jurídico legal, seja de uma forma de estar na política que é totalmente desadequada da esquerda à direita, de cima a baixo. Pronto, isto é o que eu tenho a dizer.
Sim, eu acho que ainda não conseguimos ter, lá está, todos os elementos neste momento para dar uma resposta, não é? E para avaliar, para perceber o que é que vai sair daqui. E agora, perguntávamos, agora um bocadinho em termos mais específicos, quais é que acham que são os temas que podem influenciar mais o sentido de voto, dos que ainda estão indecisos? Quem são estes indecisos? E se os temas são o estado da saúde, o reembolso do IRS, se o apagão da semana passada terá algum tipo de consequências ou se foi, como os eles chamam, um epifenómeno?
Bem, a nível de temas que podem, de uma forma mais ou menos forte, influenciar o sentido de voto, a verdade é que é tudo. acho que tudo se resume ao que é mais prático, ao que é, já dizia o Bourdieu, as pessoas não votam por ideologia, mas votam por sobrevivência. Em parte concordo com esta frase, em parte não. Parece-me que toda a questão com a saúde, com as urgências fechadas, com a falta de médicos especialistas em certas áreas, pode vir a influenciar mais o voto, das pessoas que estão neste momento indecisas, mas também isto é um tema que não se arrasta há 1 ano, há 11 meses, isto arrasta-se há vários anos. Talvez o apagão que houve, no sentido em que pode ser visto como um pseudo trauma coletivo, pode vir a influenciar a votação. O IRS, todas estas questões de reembolsos, de reduções pontuais nos impostos. Acho que as pessoas já têm noção que isto são gestos muito pouco duradouros, que não vão influenciar de forma muito vincada estes eleitores flutuantes que vão dar a vitória ao PS ou ao PSD. Zé, o que é que tu achas?
Não, eu pegaria também no primeiro tema que falaste, a questão da saúde, o estado do SNS, parece-me ser um tema bastante relevante, dado os constrangimentos que temos visto, não só nas últimas semanas, nos últimos meses, mas nos últimos anos. E nesse caso, a AD tem. Não estou a dizer que as falhas no SNS são de culpa deste governo da AD, mas. As expectativas que foram criadas no ano passado acabaram por ser um bocado curadas. O AD, na altura, em campanha de 2024, tinha falado no tal plano a 60 dias que iria resolver problemas permanentes do SNS. Não se viram grandes mudanças atualmente. E, portanto, eu creio que o SNS continuará a ser um tema bastante importante na campanha. Não creio que acho que o apagão na próxima semana já deixará de ser tema, muito sinceramente. Não creio que isso vá ter qualquer influência agora com o início oficial da campanha. O ponto que eu acho que poderá ser mais importante é a questão da estabilidade política. No sentido, claro que quando pensamos no eleitor mediano. O eleitor mediano não pensa na spinum viva e nessas razões todas, mas à medida que o tempo passa, fica de facto um bocado difícil perceber e voltar a lembrar todo o caso que nos trouxe até aqui. Ou seja, estar a pensar em todas aquelas notícias que saíram em fevereiro, as moções de censura, a moção de confiança. É muito difícil fazer o acompanhamento integral deste caso. E, portanto, eu acho que as pessoas acabarão por chegar a um ponto com a campanha em que simplesmente se questionam. Porque é que nós estamos aqui? E aí acabam por simplesmente querer deixar as coisas como estão. E pelo menos desde que não hajam novas notícias, ou pelo menos mais graves, a incriminar o primeiro-ministro, eu creio que o grande ponto será de facto quais são as perspectivas de estabilidade política que cada uma das lideranças, tanto do PSD como da AD, podem dar ao país para o médio prazo. E isso acabará por pesar, creio eu, na hora de fazer o voto no dia 18 de maio.
E agora pegando aqui nas lideranças da AD ou do PS, vamos ver, perguntava-te a ti, Zé, ainda e Lísio, que julgo que vocês viram o debate com bastante atenção, o que é que acharam do debate desta quarta-feira? Quem é que acham que esteve melhor e acham que pode ter ajudado a resolver algum voto indeciso? Elísio.
Posso começar eu, Bia. Olha, eu vi o debate e achei uma coisa amassadora, chata. E porquê? Porque quando se vê um debate entre dois candidatos a primeiro-ministro, e portanto este é o debate que importa, não é o debate entre Mariana Mortágua e André Ventura ou outros, espera-se ideias para o país. O que é que se começou a falar? Começou-se a falar do apagão? Pedro Nuno Santos a falar todo fanfarrão, claro que depois do problema resolvido, toda a gente sabe o que é que haveria de fazer. Quando ambos deviam estar a falar na mesma língua sobre a questão do apagão, que foi claramente uma fragilidade enorme da nossa segurança nacional. Percebemos que em meia dúzia de horas o nosso país apaga completamente. Isto é grave. E ninguém falou disto. Falou da mensagem do ministro que disse não sei o quê. Isto não é importante. O que era importante era os dois estarem a explicar como é que toda a política de energética nos levou até aqui. Porque ninguém pensou, tudo bem, que é giro ter painéis solares e ventoinhas, mas é importante perceber porque é que chegámos a. Porque é que aquilo demorou tanto tempo. E depois foi o caso da Spinum Viva, que é, já, foi, é chão que já deu uvas, portanto já chega, já as pessoas já perceberam, os que perceberam, perceberam, os que não perceberam também não vão querer perceber agora. E portanto isto foi à volta disto, o debate. Ambos, quer dizer, naquela bitola, ambos tiveram. Acho que estiveram bem, pronto. Talvez Montenegro esteja tido um bocadinho mais à vontade, mas também já leva 11 meses de primeiro-ministro. Mas quer dizer, não se pensou ali. A questão. O assunto da saúde vem sempre nos debates, mas voltou-se a falar da questão dos médicos de família. Alguém tem de explicar, alguém tem de ser sério e dizer aos portugueses: não é possível ter médico de família para todos os portugueses. Não é possível. Não existe. Não temos dinheiro para isso. É possível, é se calhar, pensar um sistema de saúde que permita que as pessoas, quando precisam de ter acesso à saúde, o tenham sem que tenham de passar horas a fio numa urgência ou que tenham de andar a ver qual é a urgência mais próxima, estilo farmácia de serviço. E ninguém explica isto, ninguém explica como é que vamos fazer investimentos na defesa. Aliás, tudo o que é a questão externa não esteve em cima da mesa. Nós. Pareceu orgulhosamente sós, portanto, o que está ali a acontecer na Ucrânia, na América, que parece mais preocupante que o que está a acontecer na Ucrânia, os investimentos que vão ser precisos fazer na defesa e na segurança, a questão do apagão está aqui relacionada, ninguém falou de nada. Porquê que não falou de nada? Porque o que importa é o aumento extraordinário da pensão, o médico de família enfrentou a espada à cinta, portanto, um debate de candidatos a presidente da Câmara. E para isso não se candidatem a primeiros-ministros. Não querem governar um país achando que estão a governar a sua aldeia, a sua freguesia. Acho que faltou ali conteúdo, faltaram ideias. E pronto, aqui estamos, é o que temos, e portanto com o que temos de trabalhar com o que temos. É fraco, é pouco. Enfim, é isto.
Sim, deixa-me também pegar aí pela questão dos temas, porque tem sido levantado o facto de os dois principais candidatos a primeiro-ministro não terem falado sobre a questão da política externa. Antes de mais, os temas foram, creio que foram escolhidos pelos três jornalistas que deram a moderação do debate, e obviamente com o conhecimento dos candidatos. E a verdade é, num debate de cerca de 70 minutos, foram falados seis temas: o apagão, a Spinum Viva, portanto, a questão política associada a si, a saúde, a economia, a estabilidade política e a segurança social. É óbvio que haveria sempre alguma coisa que teria de ficar fora. Por exemplo, não falaram de educação, que também é um tema importante. Portanto, a não ser que
Olha,
estivéssemos.
desculpa só interromper-te. Eu percebo isso e tens toda a razão, também culpa dos jornalistas. Mas adiante, mas convenhamos, o assunto, a componente externa é muito mais importante do que a Spinum
É.
Viva e qual foi o cliente e qual foi. Opa, santa paciência, acho que é pouco. E
Se
eu acho que
a questão.
concordas comigo que nós comentámos o debate. Mas quer dizer, eles tinham de puxar essa questão, não é?
Não, a questão é, ou seja, é óbvio que também não nos podemos fazer de inocentes e ignorar a causa que nos levou a eleições, e portanto eu creio que. Não estou a falar propriamente da Spinum Viva, o caso em si, mas é óbvio que num debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro, não se pode ignorar a causa política destas eleições. E isso leva-me também, pronto, ao teu ponto. É óbvio que a questão externa é bastante importante, mas eu esperaria que os temas selecionados a debate seriam aqueles em que o eleitor mais iria perceber as diferenças programáticas e ideológicas entre os dois candidatos. E a verdade é que as grandes diferenças que foram marcadas foram essencialmente no caso da Spinum Viva. Porque em termos do apagão, percebemos que o PS de Pedro Nuno Santos teria apenas convocado o Conselho de Segurança, não sei o nome de cor, mas teria sido a única diferença. Em termos de saúde, também não recusou as PPP. Em termos de economia, percebemos que têm os dois visões diferentes sobre que impostos devem ser alterados. Ok, podemos discutir esses planos. O PS tem até planos bastante interessantes que valiam ser comentados. Em termos de estabilidade política, perdeu-se finalmente a questão. Acho que a AD ganhou essa batalha do ano passado sobre os acordos com o Chega, e com a segurança social também parece ter sido parecem estar muito de acordo, porque o próprio Luís Montenegro disse que nesta legislatura recusava pensar ou propor qualquer privatização da segurança social. Portanto, foi muito pouco, de facto, para encontrar diferenças entre os dois candidatos, muito sinceramente. Aí, onde foi o grande embate, foi na questão política, na questão da Spinum Viva. De facto, fica pouco para se perceber quais são as diferenças programáticas entre a AD e o PS.
Sim, e agora voltando um bocadinho mais para o PS, algumas das sondagens mais recentes têm dado de facto como cada vez mais provável uma maioria da AD e da IL. O que é que acham, Tomás, Rita, não sei, Tomás, se calhar, o que é que achas que o PS deve fazer nestas 2 semanas, semanas de campanha para prevenir essa maioria e qual é o discurso que deve adotar? Alguma coisa a acrescentar sobre isto?
É assim, sobre este assunto, eu não sei se seria do interesse da AD fazer uma coligação com ele só pela própria falta de capacidade que ele tem neste momento a nível de liderança. É um partido que tem uma liderança muito. Não sei se seria do interesse. No entanto, obviamente que havendo uma maioria, o PS não é capaz de formar governo. O que é que pode fazer para travar esta possível maioria? Por um lado, reformular, eu penso que reformular o seu discurso, reformular toda esta campanha à volta do Messias, como vemos refletidos nos cartazes que o Zé há pouco mencionou que não se vê noutros países, em que temos aquela imagem do Pedro Nuno, parece que está com um fundo meio verde, meio ali a linha do horizonte.
Lenin.
Exato. Não, não digo, não, é mesmo Messias. É que é mesmo Messias. Se fosse Lenin, eu até percebia. Agora, Messias. Mas eu acho que se o objetivo é travar uma maioria ADIL, enquanto que tentam ir buscar o eleitorado de centro, devem focar-se na ou a combater toda esta ideia da liberdade fiscal total. O que é que esta liberdade fiscal total significa? O que é que este Estado mais pequeno significa? Que impacto é que isso tem no SNS? Que impacto é que tem isso nos apoios sociais, no ensino? Todas estas questões, porque a verdade é que isto sou eu já o escardalho em mim a sair. O mercado sem moral não é neutro, é corrosivo. E, portanto, o discurso tem que ser realista, mas também tem que ter uma certa ambição social, que é uma ambição social que a própria AD tem no seu programa e faz parte do próprio ADN da AD. Mas não sei se este é o caminho que o PS está a terminar a combater. Acho que o PS não está terminado em combater uma coligação AD-IL, mas sim ficar à frente nas eleições. Portanto, não sei se será eficiente, digamos.
Eu concordo com o que o Tomás disse, ou seja, na última semana tem até mais voz por parte da IL, tem-se percebido a intenção de uma possível coligação no, na formação de governo, que até então, que eu me lembro, nas eleições passadas, não, nunca, nunca, nunca tinham feito, ou seja, sempre que perguntavam ao Rui Rocha ou à Iniciativa Liberal, eles punham sempre de parte essa parte da coligação. E o que vemos é que realmente houve aqui uma mudança de estratégia que pode efetivamente ser bem sucedida. E eu acho que também seria muito bem aproveitada pelo PS, se calhar se o líder não fosse o Pedro Nuno Santos, exatamente pelo que o Tomás apontou, porque a AD colando-se mais ao sentido liberal, libertário, pode ser um ponto fraco para quem ainda acredita, como eu, no Estado Social, que faz parte do programa da AD, do PSD. E, portanto, acho que seria uma ótima estratégia para o PS agarrar-se exatamente a isto, tal como o Tomás disse. Agora, a verdade é, se o PS continuar a querer ganhar uma batalha que me parece pouco alcançável, que é estou focado em ganhar as eleições, eu percebo, portanto, uma pessoa tem que sempre jogar para o melhor resultado possível. Agora, se calhar, se mudassem um bocadinho de discurso, se calhar começavam a ter outro tipo de resultados que não me parece que estão a ter. Claro que era o que eu estava a dizer no início, para mim, enquanto uma centro-direita, mais centro, fico mais contente dessa forma. Agora, realmente, acho que até seria é quase já um trabalho feito de campanha para Pedro Nuno Santos, que não está para já a ser utilizado.
Rita, não acho que devas dar conselhos úteis ao PS, desculpa.
Tomás já deu.
E agora, se calhar, eu tinha aqui outra questão, mas ia só, como estamos mais ou menos a falar destas questões mais económicas, talvez perguntava-vos, não sei quem é que tem algo a dizer sobre isto, o que é que acham que distingue na prática a visão económica da AD e do PS? Especialmente no que toca a matérias fiscais, de investimento público e apoio às empresas. Zé, Elísio, talvez.
Sim, posso dar aqui uma chega sobre isso. O PS fala tem duas grandes medidas, mas que no seu princípio são um bocado contraditórios. Que é o seguinte: o Pedro Nuno Santos e o PS têm como grande medida de bandeira um IVA zero nunca mais de bens e serviços essenciais, a replicar uma medida que foi adotada no tempo da pandemia. O PS diz que, portanto, elimina por completo o IVA num conjunto de bens essenciais. Isto porque, na lógica do PS, estas políticas têm de servir toda a gente e não apenas alguns. Ok, podemos discutir, ou seja, é uma medida que acaba por ser aplicada a ricos e pobres. De igual forma, o PS acha que não deve fazer essa distinção. O que é que acontece? O PS, ao mesmo tempo, defende uma descida do IRC condicionada, ou seja, só as empresas, mediante a retenção de dividendos que possam ser reinvestidos na empresa ou através do aumento de salários, é que usufruiriam de uma redução do IRC. Ora, eu confesso que uma medida assim para mim faz muito mais sentido. Ou seja, a política fiscal deve ser direcionada a incentivar este tipo de comportamentos. Porquê que é contraditória? Bom, porque é contraditória com a questão do IVA, porque o PS antes defendia que deve ser para todos, no caso do IVA, deve ser para todos, não deve beneficiar apenas alguns. Mas quando chega à altura de falar do IRC, já defende que a medida fiscal deve beneficiar alguns e não todos. E assim é que está, a meu ver, claro, correto. Ou seja, medidas como estas, que custam dinheiro, têm um impacto orçamental significativo, devem estar muito bem direcionadas, devem ter uma eficácia grande. Portanto, não fará sentido, se calhar, que uma pessoa de classe média alta também tenha o IVA zero num cabaz de bens e serviços que consegue facilmente financiar. Ou que o IVA na eletricidade seja 6% ou 0% para todos os consumidores. Isso implicaria que eu passaria a pagar muito menos eletricidade quando quisesse aquecer a minha piscina lá em casa, ou as minhas três piscinas na minha casa de férias. Isto não faz sentido. Portanto, acho que faltou aqui um bocadinho de calibração da mensagem geral na política fiscal proposta pelo PS.
Eu agora estava aqui a pensar, porque recuava se calhar aqui um bocadinho e falávamos do Bloco de Esquerda, que eu estava naquela questão de que realmente o Bloco veio aqui com a estratégia de trazer Francisco Louçã e outros grandes nomes, para tentar revigorar um bocadinho o partido. O que é que acham? Acham que isto é uma estratégia que faz sentido, que realmente poderá impactar no resultado eleitoral do Bloco? Rita, Lisa.
Eu acho que, pronto, ainda falta algum tempo, não é? Mas para as autárquicas, mas pronto, isto começou-se antes a falar, depois é que vieram as legislativas. Eu acho que pode até funcionar. Eu não acredito muito, porque acho que aquela música, não é? As regras da sensatez, nunca voltes ao lugar onde já foste feliz. Pronto, eu acho que isso é muito verdade. Ou seja, eu acho que pode até correr bem, mas tenho 70% de probabilidades de correr mal. Isto porque o Louçã Já esteve muito tempo fora, claro que sempre foi, é uma figura importante, mesmo para a democracia portuguesa, e que deve continuar a ter um papel ativo, na sociedade. Mas acho que voltarem a pegar nele parece-me algo com um toque de desespero. E penso que isto não abona nada a favor do partido. Ou seja, eu quando ouvi esta notícia ri-me, mas depois pensei-me: o que é que leva um partido? Deve ser tão um grau de desespero tão grande, e buscar pessoas já fizeram tanto e que se calhar agora até mereciam ter um bocado mais de descanso, porque realmente parece estar nas ruas da amargura. E portanto, a minha opinião é um nin, ou seja, até pode correr bem, porque Louçã é uma figura bastante, pronto, tem os seus seguidores. Agora, não acho que seja assim o mote para o desenvolvimento de um partido que se diz jovem e que se diz progressista. Não me parece adequado.
Ora, eu concordo com o que a Rita disse, no sentido em que o que é que leva um partido a ir buscar a Brigada do Raumático ou os Três Escarolas para vir tentar salvá-lo? O
Exato.
Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda claramente não tem salvação. Não tem salvação porque a liderança de Mariana Mortágua, portanto, ela achava que iria preconizar uma revolução cultural de tal forma esplendorosa que ia conseguir mobilizar todos aqueles que opa, não gostam de trabalhar, gostam de ocupar umas casas, gostam de viver do Estado. E isso falhou. Falhou porque o Bloco de Esquerda não tem discurso, não tem, já acabou o wokismo, portanto já não dá. Agora está com a questão da habitação. A última sondagem que foi pública, veio esta última sondagem, nós estamos aqui a gravar sábado, veio na sexta-feira, dá-lhe 1,5%. 1,5% é provável que só eleja em Lisboa. Ora, Louçã, que é a cabeça de lista em Braga, isto acontecer é uma derrota, primeiro política para Louçã, nunca mais cá aparece e fica muito fragilizado nas suas posições. E o Bloco caminha para a sua extinção também. Aliás, se calhar mais rápido que o próprio PCP. Porquê? Porque surgiu o Livre. O Livre, um partido muito mais equilibrado, de esquerda, tudo é certo, mas muito mais equilibrado, com um discurso muito mais simpático, menos arisco, com uma liderança muito mais simpática, com ideias muito mais aplicáveis do que ideias para o dia-a-dia, pronto, ao nível da Câmara Municipal, mas ideias para o dia-a-dia, o Bloco de Esquerda não tem qualquer tipo de discurso. Acho que a ideia era engraçada, mas acho que vai ter uma derrota estrondosa. E, na minha modesta opinião, é-me indiferente o que é que acontece ao Bloco. Se desaparecer, por mim está ótimo.
Surpreendida com essa tua resposta, na
A
verdade.
sério, Bia? Sério, ficaste surpreendida?
Fiquei muito.
Pois.
Eu agora queria terminar aqui o nosso podcast também com uma pergunta um bocadinho mais abrangente, mais do que é que vem aí, o que é que o que estamos a viver agora reflete, e perguntava-vos. Precisamente o que é que reflete esta crescente fragmentação partidária em Portugal? Falaste ainda agora do Livre, por exemplo, e falávamos da IEL. Isto será sinal de uma maior diversidade democrática ou apenas o fracasso dos partidos em responder aos problemas dos portugueses, neste caso dos partidos mais tradicionais e fundadores da nossa democracia? O que é que vocês pensam sobre isto? Acham que realmente haver um sistema bipartidário é uma coisa que lá está, que é pensável, que enfraquece, que fortalece? Eu sei que não podemos comparar países, mas no caso português, o que é que vocês tiram destas ideias?
Bem, eu posso começar. Sim, eu penso que, por um lado, tem a ver com o próprio sistema português, o próprio sistema eleitoral português. E, muito honestamente, eu vejo esta fragmentação partidária que surge em parte, apenas, mas numa pequena parte, com pessoas de certos partidos a saírem desses partidos para fundar outros partidos. Pá, consigo pensar no Rui Tavares e no André Ventura. O resto são tudo pessoas que vieram de outros caminhos e se estão a dedicar a outros partidos. Isto não é mau, torna toda torna difícil a construção de governos e de estabilidades e de estabilidade governativa, em parte sim. Por outro lado, acho que também nós nos estamos a habituar, enquanto país, a isto. Se falarmos de coligações na Holanda, é perfeitamente comum, é o sistema que eles têm, e eles vivem bem com essa estabilidade. Aliás, esta instabilidade permite viver a instabilidade. Acho que os tempos mais instáveis que tiveram foi no terceiro governo do Rutte, quando ele teve ainda mais votos. Isso aí foi bastante instável. O crescimento do Chega, da IL, claro que por motivos opostos, talvez possa ser o reflexo da mesma coisa, que o centro já não responde. Mas eu muito honestamente acho que esta fragmentação, se não for acompanhada por uma capacidade de construção de maiorias e de pactos duradouros com uma visão para o país a longo prazo, pode gerar estagnação, pode fazer com que nós de facto vivamos neste cenário de pós-democracia, onde as pessoas votam, mas não sentem que as suas decisões contam para alguma coisa. Isto leva ao surgimento de partidos de protestos ou de personalidades estranhas, mas também devo dizer que o Zelensky começou como um candidato, um joke candidate, e agora é um líder de guerra. Não acho que isto seja mau, não acho que isto seja bom, particularmente bom, mas acho que estamos a aprender a viver com isto. E vamos ter que aprender a viver com isto, porque nem o PS nem a AD, como nós vemos, quer nos líderes atuais, quer nos putativos líderes, vão ter alguém capaz de criar maiorias absolutas. Acho que isto já está fora de questão neste momento.
Sim, concordo, Tomás, e a verdade é, vamos ter todos que aprender a viver com isto, senão vai ser uma insustentabilidade durante décadas, não é? Nós temos, já passaram não sei quantos anos e nós continuamos nisto, e cai o governo e forma-se e vai outra vez, e portanto acho que realmente não é com acordos ali e desacordos acolá que vamos lá, e portanto acredito que por um lado seja muito interessante agora nesta nova forma da democracia, de que o centro efetivamente não consegue dar resposta, e concordo contigo, e acho que pode ser muito interessante, mas até agora ainda não vi o lado bom disto. E
Mas sabes,
acho que podemos ter, efetivamente, mas tem que haver algo que seja mais sólido, uma aliança, um acordo, algo que seja em
sim.
prol da estabilidade do país e não dos próprios interesses partidários e ideológicos.
Sim, Rita, desculpa só te interromper, porque eu acho que isto é fundamental, é um problema, porque não há uma visão para o país de lado nenhum que
Exatamente.
permita haver um debate entre um lado e o outro para chegar a um consenso. Não há, porque não são capazes estamos a criar uma cultura e atores políticos perfeitamente fracos, incapazes, sem visão, sem capacidade sequer de pensar. E acho que o problema é esse, porque se houver uma visão mais ou menos comum do que ou onde é que o país tem de estar, opa, aí eu acho que nós conseguimos chegar
Sim,
com um
e a verdade é.
regime.
No, eu vi, eu não vi quase nada do debate, mas uma parte que vi era o Montenegro falou de uma coisa que inaugurou ou algo, e o Pedro Nuno Santos, a primeira coisa que disse foi: "Ah, mas o Montenegro inaugurou algo que o PS fez." Pois bem, qual é o problema? Eu acho que é esta incapacidade dos governantes de perceberem que, independentemente da cor partidária, quando saem de um cargo vão lá deixar trabalho, e o melhor é mesmo que alguém pegue nesse e que dê continuidade. E eu acho que é esta mesquinhez que não faz sentido, não, como o Passos Coelho, que inaugurou o túnel do Marão, digam-me se eu estou errada, que foi o Sócrates que fez, pronto, e que foi, e que teve que ser. Quer dizer, estas coisas têm que ser assim, lá porque foi outro governante e de outra cor, não quer dizer que não se dê continuidade. Aliás, deveria ser sempre assim, mas falta muito um caráter.
Há muito aí um Porto Benfica na política, de
É, é.
facto, que não faz
E
muito
nós não
sentido.
temos dimensão para estarmos com estas coisas. O nosso país é demasiado pequeno, com recursos completamente limitados, com fraca produtividade em diversos setores. Portanto, não, quer dizer, se continuarmos com este tipo de discurso, é mesmo a nossa morte. Será mesmo a nossa morte.
O Tomás também dizia uma coisa interessante, porque a verdade é que lideranças mais fracas também surgem pelo facto de muitas destas lideranças são pessoas que começaram, nasceram, viveram e morrerão na política, ou seja, sem qualquer capacidade de uma vida para além disso, de real capacidade de percepção daquilo que são os problemas do país. Pelo menos é a ideia que tenho. E isso pode ser bastante perigoso. Depois também não consigo, aqui é levar-nos para outro tema mais complexo, mas, por exemplo, fazer a comparação com o que se passa na Alemanha, em que os dois principais partidos conseguem entender-se e formar pactos de governo, não creio, tendo já uma história bastante longa desses pactos, o governo que temos agora com os sociais-democratas e com o Partido Conservador não é algo novo, já vimos anteriormente. E em Portugal fica sempre com a sensação de não podemos fazer isso porque senão a oposição cai no vazio. Percebo o argumento, mas é sempre muito difícil de aceitar que os dois principais partidos não possam falar e não possam entender-se em grandes questões da governação. E depois temos problemas que arrastam-se de forma estrutural ao longo de anos.
Falto eu, não é? Pelos vistos. E assim, eu concordo com aquilo que vocês disseram. A questão da fragmentação do nosso sistema partidário. Eu não vejo grande fragmentação, porque há uma grande maioria dos portugueses que quer um partido governado ao centro, um bocadinho mais à direita, um bocadinho mais à esquerda. E, portanto, esses dois partidos, apesar de eu não ser um grande apoiante do Bloco Central, mas quer dizer, nós não podemos andar em eleição, não podemos andar de eleições de ano a ano, isto não é possível. Um país pobre, com fracos recursos, não é possível. E, portanto, tem de se entender, sentar-se à mesa, entender, principalmente nas principais matérias, além das de soberania, as questões económicas, elas também não têm grandes diferenças. O PS ou o PSD, quando estou no governo, a diferença de política é pouca, uma vez que é impossível, num Estado tão grande e ineficiente, é impossível chegar ali e fazer grandes reformas. E, portanto, têm de ser os dois. O país vota maioritariamente ao centro, depois há sempre uns quantos que votam naqueles extremismos estranhos, que ninguém percebe muito bem, se calhar um problema de histeria coletiva. Mas acho que, tirando aqueles pequenos partidozinhos que têm um ou dois ou três deputados, que não interessam para as contas, os portugueses querem, ou o PS ou o PS, querem o centro a governar. E, portanto, acho que vai chegar a altura que o centro vai de ser um grande partido. E pronto, não podemos sair disto. Agora, nós não podemos é de ano a ano, só porque ou o PS ou o PSD quer ter o seu domínio do quintal. Acho que não podemos andar nisto, temos mesmo de olhar em frente. Um dia vai acabar o dinheiro da União Europeia e um dia vamos embater de frente contra um problema nacional que é 40 anos depois de entrada na União Europeia, 50 anos depois do 25 de Abril, continuamos um país atrasado, pobre, um país em desenvolvimento que se identifica como um país desenvolvido. E acho que vamos bater de frente que essa não é a nossa realidade.
Zé, Elísio, Tomás, Rita, não sei se têm alguma coisa mais a acrescentar, acho que já falámos sobre muito. Agora vai ser interessante falarmos sobre isto pós dia 18 de maio. Obrigada por terem estado aqui, por partilharem as vossas ideias, as vossas opiniões, o vosso humor, Elísio, nomeadamente. Obrigada a todos, e um bom domingo. E falamos depois do dia 18.
Obrigado,
Obrigada,
Deus.
Bia. Obrigada a todos.
Obrigado.